Muito boa tarde, Sr. Estevão Domingos de Sá Sequeira. É assim, não é? Muito bem. Meu nome é Ricardo Batista Leite, Partido Social Democrata. Vejo-me hoje acompanhado por colegas do PSD e também do PS, para audição no âmbito da petição 215, que solicita a criação de vistos eletrónicos. Agradecer o ato de cidadania, que é submeter uma petição, e a disponibilidade para esta audição, que para mim, enquanto relator, e penso para os demais colegas, é de grande utilidade na medida em que permite aprofundar, no fundo, aquilo que é a proposta apresentada por via de petição. Dito isto, sei que tem uma declaração inicial a fazer e, portanto, daria espaço para que eu pudesse apresentar perante os colegas. Obrigado.
Está muito boa tarde. Primeiro que lugar, queria agradecer à Comissão ter admitido a petição e, pronto, gostava de fazer complementar alguns esclarecimentos à petição. Portanto, às vezes estas ideias surgem assim um bocado, de forma um bocado espontânea e, face às disponibilidades, tenho que as fazer um bocado à pressa. Mas, pronto, constatei isto no âmbito de algumas relações que tenho com alguns imigrantes e sei que também Portugal, no âmbito das suas relações externas, e na ação global aderiu em setembro de 2015 aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODS. Assim, neste âmbito, encontra-se a planear iniciativas que correspondem aos objetivos e metas dos ODS, que poderão estar contemplados no relatório anual sobre os ODS para a ONU, cujo ponto focal é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, como é conhecido. Relativamente a esta temática, o Objetivo 16 visa melhorar os níveis de paz, justiça e tornar as instituições mais eficazes. A meta 16 visa acabar com o abuso, a exploração e o tráfico e formas de violência. A meta 16.5 visa reduzir o suborno e a corrupção. E a meta 16.6, desenvolver instituições responsáveis e transparentes a todos os níveis. Se por um lado os vistos eletrónicos podem contribuir para reduzir a corrupção em torno das instituições e tornar as instituições mais eficazes, por outro lado, além de evitarem ansiedades desnecessárias, contribuem diretamente para assegurar outros objetivos da cooperação para o desenvolvimento. Nomeadamente o objetivo 1, erradicar a pobreza, 2, erradicar a fome, água e saneamento potável, 3, saúde de qualidade, trabalho digno e crescimento económico e reduzir as desigualdades. Pode-se constatar que os imigrantes dos países desenvolvidos acabam enviando remessas poupanças para a terra-mãe e contribuem para o seu progresso. Também a diversidade leva-o a aprender em novas formas de ser que promovem o desenvolvimento na terra-mãe. Pronto, existem muitos artigos na Constituição da República, mais ligados, portanto, à Declaração dos Direitos Humanos, que indiretamente têm a ver com esta questão. De qualquer maneira, acho que para já é. Agradeço a disponibilidade. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se algum das colegas, os colegas querem colocar alguma questão. Por favor, deputada Joana.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu sou Joana Lima, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Também queremos saudar o cidadão e dizer-lhe sinceramente que estamos muito atentos à petição que o senhor, sozinho, com grande coragem, apresentou na Assembleia da República, e estaremos aqui para ouvir também e para, no momento certo, tomarmos as nossas decisões no sentido de podermos aceder à preocupação que nos trouxe aqui através da sua petição. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Cumprimentar o senhor peticionário, dar-lhe também, cumprimentá-lo e dar-lhe os parabéns pela petição que apresentou. Dizer também que o Grupo Parlamentar do PSD irá analisar atentamente a petição e tudo fará para que, dentro das nossas perspectivas, se possa concretizar alguma das medidas que aí apresenta.
Não sei se tem mais algumas questões.
Já agora, se eu puder, enquanto relator, colocou apenas aqui uma questão, depois de levantar a problemática que encontrou no terreno, depois coloca uma proposta concreta, apenas para os cidadãos já em Portugal possam atualizar o visto. Queria só perceber melhor o racional de porque eu foco apenas nesta questão e não numa abordagem mais alargada.
Bem, eu, duas questões. Uma das questões que eu tenho visto, tenho constatado, e não resolvi, não referi, porque são problemas individuais das pessoas, mas os imigrantes, caso muitos quando chegam cá estão a trabalhar e levam um certo tempo até ter, podem estar legalizados ou ter a documentação no SEF, mas até terem o título de residência e poderem sair com a segurança de voltar, ou seja, ter o cartão de, o título de residência que lhes permite entrar, cria-lhes uma série de entraves e uma série de problemas. Muitos deles passam aqui anos e não sem querer a regressar à terra da mãe. Outros, para ter um visto, eles vão para o Bangladesh. Eu falei a situação do Bangladesh, mas acho que isto é capaz de passar-se noutros países. Eu não quis alastrar, mas alargar esta questão. Mas eles do Bangladesh não têm embaixada. Portanto, não têm nenhuma embaixada de Portugal, até pelo vosso conhecimento. Então tem que ir para Delhi e os transportes lá não são como aqui. Portanto, nós daqui vamos ao Porto em 2-3 horas. Eles, para deslocar-se do Bangladesh a determinados sítios em Delhi, passam às vezes um dia ou mais, têm que se hospedar, às vezes mandam-lhes para trás. Portanto, a situação é muito mais complexa do que eu posso descrever. Eu estive para trazer um imigrante aqui, porque, mas suspeito que possam contactar as associações que existem cá. Eles têm que ir para Delhi, têm que se hospedar lá, e às vezes já vi casos que as pessoas voltam para trás porque a burocracia e o tempo de... Portanto, chegam lá à embaixada próxima e dizem, olha, vocês... Agora não podemos fazer isto, só voltam para a semana. E eles voltam para trás e passado uma semana têm que voltar aí. Portanto, há uma série de situações de transtornos nestes campos que eu às vezes, para ser sincero, pronto, como calculo, não passei por isso, mas que acho que podia ser melhorado. A segunda constatação que eu acho é que já ouvi dizer que existem embaixadas, e certamente existem, de países da União Europeia, como a Itália e da Suíça no Bangladesh, e estranho que, sendo países da União Europeia, não facilitem esta comunicação. Como calculo, eu não compreendo muito bem as relações diplomáticas entre os países e da União Europeia, mas penso que muita solução para eles é apanhar um visto, por exemplo, na embaixada de, como é que se diz, da Itália ou da Suíça, ou outras embaixadas da União Europeia que existem no Bangladesh e em Dhaka, e passarem para Portugal, portanto, ser aceito o visto desses países. Mas não sei se consegui fazer esclarecer.
Eu percebo a problemática. Desculpa a informalidade, mas é só Sim. para... mas aquilo que eu estava a tentar perceber em concreto é que... Porque levanta aqui a questão, portanto, que na ausência de uma embaixada no Bangladesh tem que se deslocar a Delhi, não é? Mas depois apenas coloca, e esta era a minha pergunta, apenas coloca a recomendação para que possa atualizar o visto através do portal antes de saírem de Portugal em férias.
A ideia é a seguinte, pronto, eu acredito que existem alguns problemas em legalizar a entrada indiscriminada de pessoas. Pronto, se começassem a passar visto, toda a gente do Bangladesh, desculpa lá dizer, queria vir para Portugal ou para a União Europeia. Mas o que acontece, e nesse caso especial, são pessoas que já têm autorização para estar em Portugal. Portanto, eles têm os papéis, estão a trabalhar cá e não lhes permitem sair. Muitos deles têm um visa, às vezes deram-lhe um visa que tem uma validade, e às vezes já ouvi falar em casos que eles só vão sair só para renovar o visa, o visto. Portanto, é só por causa desse assunto, porque são pessoas que eu sei que estão a trabalhar cá, que mais ou menos têm a situação regularizada, estão a fazer os descontos para a Segurança Social, mas a situação não está completamente regularizada, portanto, eles não têm o título de residência, portanto, não é completamente pacífica esta situação de poderem sair ou não. Então, às vezes estão aqui anos, às vezes sem os ver as famílias e as esposas, que alguns são casados e filhos, com medo de não poderem voltar. Portanto, a ideia que eu queria transmitir é que muitos deles pudessem fazer o visto cá e sair já com este visto, portanto, de uma forma, podiam fazer eletronicamente, e levar o visto e saber com a certeza que podiam voltar. A ideia é esta, que é para não lhes criar problemas. Olha, eu vou sair, porque eles alguns dias não vão visitar a família e ficam aqui só a marcar passo porque com receio de não poderem voltar. Se lhes dessem um papel, dizer que eles têm o visto e pode ser feito isto, quer dizer, eu não, sem querer interferir nas relações, mas pode ser a embaixada de Delhi, portanto, Portugal em Delhi, tentar fazer isto. Mas acho que através de um sistema eletrónico se pode, portanto, eles podem ter uma emissão. Por exemplo, eu conheço que, por exemplo, a Índia emite vistos eletrónicos, portanto, para cidadãos portugueses, portanto, a Índia, portanto, tem os vistos eletrónicos E nós praticamente vamos à internet, preenchemos um formulário, imprimimos esse formulário e quando vamos ao aeroporto mostramos essa carta, ou essa declaração, e a partir desse momento eles carimbam na taxa que temos que pagar, há uma taxa que tem que se pagar na altura no aeroporto quando se entra, e ele passa, o visto passa a ser efetivo. Mas de qualquer maneira é uma segurança e evita determinadas preocupações e ansiedades desnecessárias.
Não sei, juntou-se agora o deputado Paulo Pisco, não sei se há mais alguma questão adicional que gostariam de colocar.
Eu peço desculpa por ter chegado atrasado, não sei se... Aquilo que eu gostava de dizer é relativamente a este aspecto dos vistos, é que a situação nem sempre é fácil, mas também nós compreendemos os constrangimentos que existem relativamente ao prolongamento dos vistos, não só ao acesso aos vistos, uma vez que os cidadãos de Bangladesh, quando precisam de um visto, independentemente do país, do sítio do país onde estejam, têm aqui sempre a Nova Delhi, não é? Esse, de facto, é um dos problemas. Eu acho que o embaixador, que agora já não está cá, do Bangladesh, várias vezes se referiu a essa situação. No Ministério dos Negócios Estrangeiros estão conscientes dessas dificuldades relativamente à obtenção de vistos, ainda por cima porque a comunidade de Bangladesh em Portugal até é bastante expressiva, portanto há uma força de trabalho que é considerável de cidadãos de Bangladesh que estão no nosso país e que, portanto, estas circunstâncias, a facilidade dos vistos e do prolongamento dos vistos, sobretudo, seria algo que ajudaria. Mas isso também depende muito de situação para situação, tanto quanto eu sei, depende do tipo de visto também que os cidadãos do Bangladesh trazem para Portugal. E em função disso, eles podem, há alguns mecanismos que facilitam a atribuição dos vistos, e eles podem ou dirigir-se aos serviços de estrangeiros e fronteiras, em alguns casos, depende do visto, depende das circunstâncias e depende também daquilo que está previsto na lei, né? Porque há casos distintos que são previstos legalmente para a atribuição destes vistos. E depois há uma outra possibilidade que está relacionada com a natureza também dos vistos, serem de curta duração ou de longa duração. E para aqueles que estão no Bangladesh, eles podem, por exemplo, não havendo representação portuguesa, eles podem sempre dirigir-se à representação do país da União Europeia, que eu creio que neste caso é a França, para obterem um visto do Schengen também. Portanto, existe... e agora... Relativamente à questão dos vistos eletrónicos, uma coisa são os... Isso depende muito de país para país. Agora, na medida em que também na União Europeia nós estamos confrontados com o espaço Schengen e, portanto, Portugal não tem a autonomia total relativamente à emissão dos vistos, o visto eletrónico não sei se é algo que seja execuível. Agora, aquilo que eu... A minha colega disse-me que tinha deixado aí um documento. De qualquer maneira, nós reconhecemos a existência de dificuldades objetivas, quer para os cidadãos do Bangladesh que estão cá, quer para os cidadãos do Bangladesh que estão no Bangladesh e que precisam do visto, porque nem sempre é fácil. Depois há outros problemas também que estão associados com o tráfico de pessoas para o espaço europeu, não apenas para Portugal, mas para o espaço europeu, e que os diplomatas e os países habitualmente têm algumas cautelas acrescidas relativamente e verificam, o que faz muitas vezes com que haja demoras na análise dos pedidos de visto. De qualquer maneira, acho, objetivamente nós reconhecemos a existência desses problemas, tanto para os que estão cá como para os que estão lá e precisam do visto, e é um assunto que merece sempre a nossa atenção e em função também das sugestões que aqui nos deixar, nós obviamente avaliaremos e encaminharemos as sugestões que aqui forem dadas. Mas objetivamente, acho que podemos reter que existem algumas dificuldades, isso é verdade.
Bem, como calculam, eu não estou propriamente dentro de todos estes detalhes destas relações internacionais e das formas de resolver. A solução que eu encontrei foi perceber que existem outros vistos eletrónicos noutros países que fazem e que às vezes, com a tecnologia que hoje, é mais fácil fazer. Portanto, não é de forma nenhuma dar uma solução, mas creio que as pessoas que estão ligadas a este processo conseguem encontrar uma solução sabendo que existe o problema. E se a solução passar por um acordo com portanto, de outros países do espaço Schengen ou da União Europeia, que não, quem sou eu para pôr isso em questão. Mas, pronto, relativamente à questão que disse que há alguns vistos de alguns países que são admitidos, eu acho que o problema é que a informação não chega aos destinatários. Portanto, as pessoas às vezes não têm conhecimento disso. Portanto, eles sabem que têm que ter um visto para entrar em Portugal, mas não sabem... Portanto, às vezes muitos deles só quando chegam aqui é que começam a perceber o que é a União Europeia, porque eles estão no Bangladesh e para eles o Bangladesh é Índia, Nepal, Paquistão e pouco mais à volta, e às vezes mais Coreia do Sul e Saudi Arábia e outras coisas do género. Quando entram na União Europeia começam a ouvir falar de vários países e começam a perceber o que é e conseguem perceber, já tenho casos destes, que há alguns que não sabem que podem ir à Espanha e sem ninguém lhes pedir um passaporte ou um bilhete de identidade. Relativamente ao tráfico de pessoas, o que eu queria dizer é que já constatei também que o facto, e por isso é que eu referi a esta situação, o facto da embaixada ficar em Delhi só cria alguns transtornos e há quem se sirva disso. Portanto, em vez de facilitar as questões, há quem se sirva disso para poder ganhar dinheiro. Desculpa. Pronto, é só, obrigado.
Uma outra questão. Alguma vez chegou a colocar esta problemática, estes desafios que foi encontrando a outro nível, junto da embaixada ou junto de alguma representação lá fora?
E qual não, é a não, não, não tomei essa iniciativa, não. Sim.
Não sei se há mais alguma questão dos seus deputados, mas penso que já podemos clarificar, como dizia o deputado Paulo Pisco, de facto, é reconhecido que há aqui uma dificuldade existente no terreno. Eventualmente algumas soluções até já possam existir, como a questão da embaixada francesa poder emitir vistos para o espaço Schengen, como foi aqui referido, mas como também o nosso cidadão peticionário nos diz, há muitas vezes uma dificuldade também de garantir que a informação chegue aos destinatários. Por outro lado, parece-me que até com a evolução da situação internacional, o acesso ao espaço Schengen está cada vez mais difícil e como tal todas estas barreiras tendem a agravar-se e que devem merecer, portanto, da nossa parte, enquanto Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, particular atenção. Parece-me que o peticionário aqui, ao propor algo que vai na linha de renovação de vistos para quem já teve o visto atribuído e que estão em Portugal em período de férias, já mitiga muitos dos riscos que o Sr. Deputado Paulo Pisco aqui referiu e, portanto, eventualmente pode ser um caminho que deve merecer, pelo menos, a meu ver, uma discussão séria sobre como é que nós podemos abordar esta matéria. E como disse, e bem, e é verdade, há vários países que já adotaram um modelo de vistos eletrónicos e com sucesso, e garantindo assim mitigar muitas das barreiras e ultrapassar muitas das barreiras burocráticas que hoje existem e que são um entrave, de facto, na mobilidade das pessoas. Dito isto, a não ser que o cidadão tenha mais alguma questão adicional a acrescentar.
Só gostava de frisar essa questão, é que eu já referi que compreendo que existem muitas, que devam existir alguns entraves à entrada de imigrantes, portanto, no espaço da União Europeia e em Portugal. Mas às vezes sinto isto, e até pela minha formação em psicologia e ao tentar compreender o que se passa com as pessoas, com as pessoas que já estão aqui a trabalhar, sinto um bocado... que eu queria dizer e para terminar. É que não sinto que seja correto fazer passar as pessoas por coisas que às vezes a gente não, como é que se diz, não sente bem. Porque às vezes o suplício que elas passam é muito superior e a dificuldade que criamos em determinados procedimentos é muito superior não acho que seja digno. Pronto, é só.
Agradeço o testemunho também emocionado, que é compreensível quem vive no terreno e vê estas situações e de facto, como nos relatou aqui, de certo modo tem havido um aproveitamento no terreno de algumas barreiras burocráticas para proveito pessoal de outros que exploram no fundo as dificuldades e muitas vezes a falta de conhecimento dos outros. E para quem, de facto, como cita bem a nossa Constituição, defende os direitos humanos, não podemos ficar, de facto, indiferentes perante estes relatos e por isso mesmo é que esta petição merece esta audição, merece uma análise aprofundada da parte da Comissão e quem sabe se este não é mais um passo no sentido de procurarmos mitigar muitos dos problemas e riscos que existem no terreno. Portanto, agradeço mais uma vez a sua presença. E voltaremos ao contacto assim que houver um relatório preparado e votado em sede de comissão.
Muito obrigado pela atenção. Deus, boa tarde.